família há largos meses e que também isto tem que ter a devida intervenção, o devido apoio, para que não haja aqui, efetivamente, danos, mesmo para terminar, Sr. Presidente, danos mais gravosos, de um ponto de vista físico, emocional e social, para quem já está, por si só, numa situação de tremenda vulnerabilidade.
Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra e dizer que naturalmente nos congratulamos com o seu restabelecimento e que, obviamente, que por muita diferença que tenhamos de perspectivas, obviamente a consideração existe e deve ser manifestada também nestas alturas. É muito bom sinal que possamos estar a fazer este debate pessoalmente. Dito isto, como é sabido, o CDS desde março começou a trabalhar e apresentou soluções relativamente às questões relativas aos idosos. Não porque tivéssemos uma noção superior à de todos os outros sobre aquilo que se passava com os idosos, mas porque nós tínhamos os casos de Itália e de Espanha bem presentes e todos sabíamos em Portugal que a população idosa era uma população especialmente vulnerável. Por outro lado, sabíamos também que os lares eram um local de fácil contágio. E, portanto, estas duas realidades, juntas e não podendo desligar-se uma da outra, levavam, desde o início, a que tivesse que se ter uma especial atenção aos lares e aos idosos. Ou melhor, aos idosos e aos lares, porque aos idosos que não estão nos lares também. E as preocupações que tivemos no início tinham a ver com questões logísticas importantes para que não viesse a existir o que, infelizmente, por altura do verão, acabou por existir, que é a simultaneidade de uma série de focos de contágio em diferentes instituições e em diferentes localizações do país. Foram vários os surtos, sabemos, o caso de Reguengos foi o mais falado, e do nosso ponto de vista devia, desde o início, ter, quer ao nível dos equipamentos de proteção individual, quer numa questão que nós já discutimos com a Sra. Ministra e com a Sra. Ministra da Saúde, aqui no Parlamento especificamente, que é a questão da articulação entre as autoridades de saúde e as autoridades de segurança social. Desde o início que essa articulação devia ter sido mais eficaz, não é um problema de hoje, sabemos que vários governos lidaram com esse problema, mas obviamente que numa altura tão exigente como a altura do combate a uma pandemia, essa dificuldade de articulação gera situações muito mais graves do que em termos comuns. E, portanto, nem sempre, nessa altura, nem sempre agora, a articulação com a saúde é suficiente para que haja intervenções atempadas e que se evite que os surtos surjam nos lares. E, portanto, equipamentos de proteção individual, articulação entre a saúde e a segurança social. E, a partir de certa altura, a questão da despistagem. E que, do nosso ponto de vista e do ponto de vista dos especialistas, nós apenas acolhemos aquilo que os especialistas vêm dizendo, uma das formas de melhor combater, ainda antes de se ter entrado na fase de vacinação, era a despistagem para que os testes não fossem feitos de forma massiva nos lares depois de ter aparecido um caso, mas pudessem ser antes de aparecerem casos, para que se detectasse e isolasse a tempo. Nem sempre isso aconteceu e, portanto, Sr. Presidente, vou terminar, já continuo na segunda intervenção. O que nós entendemos é que este não pode ser o debate do está tudo bem. Deve ser o debate em que, com responsabilidade, todos assumimos que era impossível em qualquer circunstância que estivesse tudo bem. E, portanto, mais vale reconhecer-se e contribuir-se para que, efetivamente, possa ficar melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, também por ter antecipado o meu alerta. Agradeço-lhe muito.
Eu percebi, Sr. Presidente.
Muito obrigado. E a próxima intervenção cabe à Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Faça o favor.
Está bem, não é fácil. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores membros do Governo, as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar e saudar, desde já, o PCP pelo tema que traz a debate. Gostaríamos de endereçar alguns comentários e alguns pedidos de esclarecimento à senhora Ministra, que folgamos em vê-la cá, restabelecida e disponível para vir debater connosco. Senhora Ministra, de facto, o Governo tem que fazer mais e tem que fazer melhor naquilo que são as respostas aos problemas sociais dos idosos e é preciso olhar para os idosos antes deles chegarem aos lares. É preciso olhar para os nossos idosos que não têm possibilidade de ter uma casa digna e uma habitação confortável, nem têm apoios suficientes para fazer estas mesmas obras. É preciso olhar para os nossos idosos que não têm uma rede pública eficiente para dar resposta às suas necessidades. É preciso olhar para aqueles idosos que são empurrados, muitas vezes dias, semanas, meses, anos, em espaços hospitalares, não por razões clínicas, mas por razões sociais, e que muitas vezes são até esquecidos, seja por contextos familiares, seja pelo próprio Estado, e também para os idosos que precisam de cuidados domiciliários, mas não têm capacidade financeira para os terem. É verdade que a crise sanitária veio, de facto, expor aquilo que eram dificuldades estruturais, veio agravar um problema que, ao longo dos anos, não tem tido uma resposta eficaz. E dados de janeiro deste ano referem que cerca de 1.300 idosos sem retaguarda familiar foram colocados em lares desde o início da crise sanitária porque ocupavam camas hospitalares por razões sociais e não por razões clínicas. Os surtos nos lares também têm espelhado aquelas que já eram dificuldades estruturais, seja, por exemplo, pela falta de equipas de saúde internas capazes de atuar com proximidade e rapidez em situações críticas. Uma das questões que gostaríamos de endereçar à Sra. Ministra é precisamente quando e como vai resolver o Governo o problema desta falta de equipas de saúde internas dos lares para garantir estas respostas rápidas em situações críticas. Também lembrar que a falta estrutural de técnicos de saúde ambiental e técnicos e profissionais de saúde pública e leva aquilo que é o risco de infecção deste vírus ou de outros agentes infecciosos em contexto de lar, e isto não pode ser de facto ignorado, ainda para mais em contextos de lares ilegais que sabemos nem sempre estão naquilo que é o radar do controlo público como deveriam estar. Agora, passados estes 10 meses de crise sanitária, parece-nos de todo incompreensível que se continuem a manifestar os surtos como se continuam, e por isso é fundamental garantir as recebidas respostas de acompanhamento às estruturas residenciais. A verdade é que precisamos também, Sra. Ministra, de um conjunto diversificado, abrangente de respostas para os idosos, além daquelas que já se encontram tipificadas e que promovam uma vida ativa, um envelhecimento ativo e respondam às reais necessidades dos nossos idosos. O que nós gostaríamos de lhe perguntar é para quando, Sra. Ministra? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhora Ministra, vou começar pelas questões, como o meu tempo é curto, porque quero responder ao seu deputado João Paulo Pedrosa, e vou começar por lhe perguntar como é que está a situação dos funcionários dos lares. É outro dos problemas que temos tido nos vários relatórios que são apontados, têm ou não sido identificados e têm ou não sido vacinados, porque temos informações de várias pessoas em lares que não cumprem os critérios de vacinação e têm sido vacinados. Pergunto-lhe se consegue prever, em termos de tempo, a vacinação completa dos lares de idosos. Conseguimos ter um tempo final de referência. Pergunto-lhe ainda, porque não temos essa informação, pelo menos completa e atualizada, de em quantos lares se verificam neste momento surtos pandémicos ativos. É uma informação que ninguém tem e que era importante ter. Por fim, o boletim epidemiológico do dia 24 de janeiro indicou um surto no lar de Santo António, nos Campelos, com 40 infectados, 34 utentes e 6 são funcionários. Pergunto-lhe se sabe como está a situação. Termino, Sr. Deputado João Baldrosa, respondendo-lhe assim. A minha questão não é a Alemanha ajudar Portugal, ou a Espanha ajudar Portugal, ou a Itália ajudar Portugal. A minha questão é nós sermos sempre as mãos estendidas da Europa. É isso que é a minha questão. A questão, se fosse Portugal a ajudar a Alemanha, ou a ajudar a Itália, ou a Espanha, que orgulho que seria, Sr. Deputado. E aí estaríamos todos de acordo. Portugal teria feito
André
um
Ventura,
bom trabalho.
Quero concluir, se
vou terminar, Sr. Presidente. Agora, orgulhar-se de terem que vir outros de fora ajudar-nos no meio de uma crise pandémica é que eu não consigo de todo compreender.
Obrigado,
é isso
deputado.
Que é a falta de orgulho nacional que nós não podemos ter. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda nesta primeira ronda, o Partido Socialista, que dispõe ainda de 4 segundos, deseja intervir. Suponho que pelo Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, a quem eu felicito desde já pela capacidade de intervir durante 4 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. 4 notas muito breves, em 4 segundos. Dizer que ali ao PCP, que já há contratualização pública. Aquilo que é feito para os mínimos sociais garante uma contratualização pública.
Sr. Deputado, quero concluir, se fizer
favor. Pode haver mais ou menos. Relativamente ao Sr. Deputado André Ventura, queria congratular-me por ter corrigido o tiro, porque de facto aquilo que o Sr. Deputado disse é que os idosos,
vai ter
os sofredores, deviam aguentar como símbolo do seu martírio e sofrimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor de concluir.
Não é um orgulho pedir ajuda.
Sr. Deputado, faz favor de concluir. Muito obrigado.
Aos mais necessitados e aos mais pobres. E
muito obrigado.
Não é
terá a ocasião na segunda ronda de fazer outras considerações. Muito obrigado. Tenho agora, para encerrar esta primeira ronda, a palavra o Governo, através da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Faça o favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, procurando responder às dúvidas que foram sendo colocadas pelos Srs. Deputados, em relação à primeira questão colocada pela Sra. Deputada Clara Marques Mendes, eu, se calhar, admito que nós, muitas vezes, divulgamos pouco até a operacionalização das medidas que temos feito. E penso que será até por isso, aliás, que não tenho conhecimento sobre o que os números das testagens preventivas que foram feitas a funcionários. Portugal foi dos únicos países que implementou este programa no terreno e que neste momento já ultrapassou 220 mil testes preventivos a funcionários e que permitirão identificar previamente e, portanto, evitar 640 surtos. Foi graças a esta testagem preventiva que foi possível identificar testes positivos em funcionários e, portanto, evitar a propagação do vírus dentro da instituição. Por outro lado, a nossa preocupação tem sido sempre, apoiar todas as unidades, as instituições, independentemente da natureza jurídica ou da sua legalidade, inclusivamente. O que nos preocupa são as pessoas que estão nestas instituições, sejam instituições legais ou ilegais, não nos interessa. Interessa-nos proteger as pessoas e é isso que nós temos feito. Foi por isso, aliás, que nós fizemos durante 2020 um programa articulado global entre a Segurança Social, a Proteção Civil e a Saúde para identificação de todos os lares ilegais que foi possível localmente identificar. Foi possível identificar 788 lares ilegais. A nossa preocupação tem sido que as medidas abranjam todas as pessoas, porque nós estamos a proteger as pessoas e não as instituições. Também ainda em relação às brigadas, também tenho que penalizar muitas vezes por não divulgarmos, não usarmos tanto a forma de comunicação do que fazemos, estamos mais preocupados com a ação e com estar no terreno, ao lado de quem precisa, mas de facto as brigadas de intervenção rápida já foram reforçadas. Elas foram criadas inicialmente, Senhora Deputada, com 400 pessoas, neste momento têm 557 pessoas. Portanto, já foram reforçadas com mais 157 pessoas e estão permanentemente a ser reforçadas, porque sentimos que foi um instrumento necessário e fundamental para responder à situação e aos surtos com que nos temos todos confrontado. E eu reitero, os surtos resultam da contaminação da comunidade. Naturalmente, quem neste momento entra e leva o vírus para dentro dos lares são naturalmente as pessoas que entram e saem. Portanto, é como o efeito do contágio e propagação na comunidade leva os surtos para os lares. Basta ver o que aconteceu nos outros países internacionalmente. Basta olharmos para os números em Portugal, a percentagem de óbitos de pessoas em lares é até ao momento de 28%. É evidentemente um número que nos preocupa, mas se nos compararmos e virmos os números dos outros países, percebemos a gravidade da situação que aconteceu em outros países, nomeadamente com Espanha ou com a Itália, com percentagens muitíssimo desproporcionais e que mostram bem a dificuldade da situação. Em relação à preocupação também com a articulação no terreno entre a saúde e a segurança social e a Proteção Civil, eu acrescento a Proteção Civil, nós desde